Bem-vindos a mais um programa. É hoje, programa 98, quase 100, né? E em homenagem a esse programa, ao número desse programa, vamos trazer um filme de 98, né?
Foi totalmente pensado.
Pois é, vamos falar do Show de Truman, um filme estreado pelo Jim Carrey, um filme super marcante da carreira dele, né? E também um filme que eu considero quase profético, assim, né?
É impressionante porque é de, sei lá, pouco mais de 20 anos, né?
É, um pouco mais de 20 anos, isso mesmo.
Mas é a mesma coisa, né? Tipo, funciona perfeitamente. Só o efeito de TVzinho pode ser datado, mas o resto tá tudo ali ainda, sabe?
Pois é, totalmente.
É, semana passada, no dia 31, também começando o Halloween, tivemos o nosso último episódio da nossa minissérie aí, Fuga nas Trevas. A gente falou do filme Casa Monstro.
Pois é.
Que é um clássico da nossa infância, né?
Uhum.
E acho que foi perfeito pra terminar essa nossa minissérie aí, né?
É, um filme super nostálgico de Halloween, né? Se passa na noite do Halloween, né?
Uhum. Ponto de vista de crianças, os maiores usadores do Halloween. As pessoas que dão todo o poder pro Deus Halloween, né?
Caramba, verdade.
Mas depois disso a gente vai ter uma pausazinha nas nossas minisséries, né? Mas como o Marcelo falou, episódio 98, daqui a pouco é o 100, tem um negocinho especial aí pro 100.
Pois é.
E então vamos aqui conversar sobre o Show de Truman. Tá onde?
É, ele tá pra aluguel digital, mas ele também tá no stream do Mercado Livre, né? Que é o Mercado Play, de graça, assim, com anúncios, né? Mas, honestamente, nada muito diferente do que a Disney faz com os anúncios dela, né? Então, perfeito pra assistir.
É, e como a senhora falou, de 98, é um filme tranquilo, né? 1h40.
Uhum.
E Jim Carrey, anos 90, no seu auge, né? O cara faz um filme que não é sem comédia, né? Eu acho que o filme dele mais dramático, assim, seria o
Brilho Eterno,
né? Pois é. Esse tem um pouco da comédia, mas tem muito mais drama, sabe?
Sim.
Mas o filme, como a gente falou, meio profético, né? Fala sobre um cara que vive a sua vida normalmente, com a sociedadezinha, que é uma ilhazinha, não sei o quê, e ele não pensa que tem nada demais. Ele vende seguro, né? Só que ele não sabe que todo mundo, todo lugar é fake. Todo mundo ali são atores, interpretando cidadãos da cidade aí. E todo o resto, os lugares, são cenários com buraquinhos pra câmeras, não sei o quê, não sei o quê. Ele tá na TV. A vida dele é um BBB, sabe? Em termos brasileiros.
É.
E tem um canal, que é o canal Truman.
Pois.
Que 24 horas tá lá. O cara vendo a vida dele e ele não sabe. E o filme meio que mostra o que que isso faz com a pessoa. Se diverte um pouco com, tipo, quais são as coisas que você precisa ter em controle pra você poder ter esse experimento, né?
Pois é.
E tem o Ed Harris também, né? Como o Christoph.
É, Christoph. Né?
Então é muito legal porque, sei lá, é altamente original, pelo que eu sei. Talvez alguém já tenha feito isso antes. Então o filme meio que encontra a sua trama quando o Truman começa a perceber que tem uma coisa acontecendo.
Pois é.
E, ó, vale muito a pena. Se você não viu esse filme, mas você, tipo, nunca ouviu falar de um Jim Carrey dramático, esse é um bom primeiro passo. Porque tem muitos momentos de comédia ali, meu Deus do céu. Mas não é um máscara, sabe?
É, não é loucura total.
Pois é. E, sei lá, ele não lhe faz chorar, mas ele, com certeza, depois da metade ali, você tá...
Você tá muito com o personagem, né?
Exatamente, no ponto que, sei lá, você fica preocupado, você fica pensando assim, caramba, o que esse cara vai fazer se ele sair daí? Faz o trabalho dele. Tipo, foda-se, é só o Jim Carrey, sabe?
É.
Você fica muito investido, conectado com o personagem do Truman, porque eu acho que uma das coisas legais desse conceito da pessoa não saber que tá sendo filmado, né? É o fator autenticidade, né?
Sim.
Todo mundo tá sendo fake, menos ele. Ele tá sendo autêntico. Então acho que é por isso que vira uma explosão de popularidade o show. E acho que é por isso também que o filme funciona. A escolha do Jim Carrey é ótima, né? Mas é um filme mostrando como o carisma do cara, tipo, conquistou milhões. Porque é muito esquisito, né? Porque é um show internacional.
Mundial.
Pois é. É muito interessante. Vá ver. E depois disso, eu queria fazer uma recomendação. Depois de você assistir o Show de Truman, eu queria recomendar O verdadeiro show de Truman. Eu não assisti, então é uma recomendação meio fake. Mas eu vou assistir, prometo, prometo. Acho que o Marcelo também não assistiu, porque o Marcelo falou pra mim que ele não assiste série.
É.
Que é o Jury Duty. Já ouviu falar dessa série?
Ah, sim, já ouvi falar.
Cara, eles pegaram um pedaço da nossa realidade, recortaram ali e criaram um caso fake, uma corte fake, com um juiz, um júri, todo mundo ali dentro fake, atores, não sei o quê, menos um cara no júri. E ele não sabe.
Pois é.
E a série é quase como se fosse o Show de Truman, só que o documentário behind the scenes, Show de Truman.
Aham. Uh-huh.
Porque você vai vendo meio que eles tentando ajeitar as coisas ali, sabe? Eu acho que o Jury Duty é talvez até um pouco mais assustador do que o Show de Truman.
Talvez porque existe.
Não, isso primeiro. E porque eles não tiveram que criar o domo dos Simpsons, sabe?
Aham.
Uhum. Aquilo ali tá no mundo real. Ele tá livre no mundo real ali, sabe? Cara, eu quero atravessar a rua e ir pro McDonald's. Vai ter pessoas normais ali. Ele nunca vai perceber que as outras são fake, sabe?
Uhum.
Mas é uma série que eu não sei onde é que tá aí, eu não sei onde é que tá aqui.
Eu acho que é na Amazon.
Perfeito. É muito interessante e é esse experimento, tipo, testado de uma maneira que eu acho que é até mais interessante. Porque eles brincam com a pessoa. O Truman, eles botam ele na realidade normal ali, suburbana, sabe? No Jury Duty, não, eles estão testando, tipo, cara, esse cara aqui vai começar a perceber. Bora jogar uma pessoa do teto aqui, bora fazer alguma coisa explodir. E o cara não percebe, sabe? Mas, ó, se você não assistiu o filme, vá assistir, depois volta, a gente vai falar aqui com spoiler da história mesmo.
Pois é. E esse filme, ele é interessante, né? Porque tu falou do Jim Carrey, né? Que, cara, é um cara muito carismático e tal. E que ele tá sendo um pouco mais dramático, né? Ele não tá sendo Jim Carrey classic. Mas foi um papel, né? Até que o próprio Jim Carrey, ele não relutou em aceitar, né? Porque foi um período, 98, né? Que ele tava meio se sentindo naquela questão, tipo, caramba, eu quero ser um ator com A maiúsculo, sabe?
É, ele tava naquela. No famoso typecast.
Pois é.
Né? Que você é contratado pra um tipo de papel específico, sabe?
Pois é.
Com características bem específicas, não sei o quê. E muitos atores, ele é um cara que... Nesse filme você vê, mas no Brilho Eterno você... Caramba. Ele é um cara que tem vários lados, não sei o quê. Pode fazer uma coisa mais triste, ou então pensativa, ou até séria, sabe?
É. E também essa questão do Jim Carrey querer se provar, né? Veio muito por uma história, que é até famosa, né? Que quando ele foi contratado para ser o Charada no Batman, lá do Joel Schumacher... Ele foi conhecer o Tommy Lee Jones e o Tommy Lee Jones esculachou ele. Falou que ele é um bufão, ele não é um ator de verdade, aquilo que ele faz é ridículo.
Falando isso, o Tommy Lee Jones, o cara que sempre faz o mesmo personagem em todo filme, né?
Pois é. Mas o Jim Carrey teve essa questão e, cara, o Truman foi um papel muito bom pra isso, né? Porque por mais que tenha um pouco de humor ali, né, uma coisa mais bem-humorada, ele vai trabalhar mais uma questão dramática, né?
Até filosófica, tudo isso, né?
É.
E ele tem que agradecer muito ao diretor e o roteiro, né? Porque a história em si entrega muito pra qualquer pessoa que estivesse naquele papel, sabe?
É. Tanto que ele não foi a primeira escolha, né? O Jim Carrey. É, na verdade, eles consideraram o Robin Williams pra ser o Truman.
Nossa.
E o Gary Oldman, ele chegou a fazer teste de câmera.
Não.
Mas aí o diretor, né? O Peter Weir, ele... viu o Jim Carrey no Ace Ventura e falou assim, cara, esse cara me lembra um pouco o Chaplin, ele tem uma questão aí que eu consigo utilizar legal nesse papel, sabe?
Eu acho que o Robin Williams, ele é muito esquisito.
É, também acho.
Mas o cara, ó, o Robin Williams, acho que muito mais do que o Jim Carrey consegue fazer um drama, viu?
É, com certeza.
Então, nesse ranking aí, com certeza Jim Carrey, número 1, Robin, aí lá embaixo em... 26º, Gary Oldman. Não consigo ver. Adoro Gary Oldman. Mas não vejo um carisma nesse nível.
Não, nesse papel não faz sentido. É porque também tem a questão de que o Andrew Niccol, né? Que é o cara que criou essa história, né? Que veio do roteiro dele. Ele criou em 91, na verdade. Como o Malcolm Show. Que era mais um thriller sci-fi, sabe? Essa questão de ser uma coisa mais bem-humorada veio do Peter Weir. Então, eu não sei se o Gary Oldman surgiu... quando tava mais nessa vibe do roteiro original, enfim.
É. Eu acho que esse negócio aí, essa pitada de humor, de aquela vibe subúrbio, sabe? Deixa bem mais palpável também, sabe?
É, verdade. E, assim, o filme, eu considero o Truman um sci-fi, sabe? Basicamente.
É um sci-fi orwelliano, né?
É, sim.
Porque é tipo, é aquele negócio do Orwell que é tipo assim, não, ele deu um chute de como vai ser, e o chute dele é sempre bem pessimista, vai ser uma merda, não sei o quê. E você vê e fala, caramba, tá pior, mas um negócio que é pior que isso aqui, a gente tá o quê? A gente não percebe que tá pior.
É, é verdade.
Sabe? O show de Truman é isso, cara, tá ali, horrível, cara numa bolha, não sei o quê. Aqui fora tá, tem umas coisas que são bem parecidas, só que eu acho que bem pior, né?
É, totalmente. Porque aquilo, né? Como é um filme que o Peter Weir, né? Ele incorporou, né? Na verdade, uma coisa mais bem-humorada, uma coisa um pouco mais leve. Uma coisa até de um drama mais fofo, digamos assim, né? Questão do romance, né? Eu acho que ele vai pra uma coisa mais esperançosa, até pelo final, né? Mas o que é legal desse filme é que, de cara, ele já revela o que é aquilo ali. Por exemplo, eu acho que, sei lá, num outro cenário, poderia fazer um mistério se era ou não realidade.
Ou então podia deixar você 100% no ombro do Truman.
É.
E, tipo, você tá ali, segue ele, não diz o quê. Caramba, aquilo foi esquisito. O que é aquilo? Não sei o que dizer. Mas não, a primeira coisa do filme é uma entrevista com o produtor e a galera do show, o elenco do show. Menos o Truman, obviamente, né?
Pois é. E aí eu acho isso interessante porque tu, ok, que aí vem uma coisa que eu acho que herda um pouco do roteiro original de ser um thriller, de você tá uma passo à frente do protagonista, no sentido de você sabe a realidade dele e você sentiu uma certa angústia a certo ponto por você saber disso.
Você sente o quão apertado, claustrofóbico é a situação.
É, totalmente.
Quando ele começa a pirar e ele dobra numa rua e ele entra um monte de carro, aí você vê. Porra. Aí ele dá uma volta por essa, mas depois desse bloqueio aí do montão de carro, tem, sei lá, mais 3 contingências, sabe?
É.
Tem a parede de fogo, tem um policial, tem a usina nuclear que explodiu, tem zilhões de coisas, sabe?
Uhum.
E é uma produção que, eu não sei quanto que eles falam isso, mas deve ser a produção mais cara do mundo, né?
É, eles até falam, eles falam que é o maior estúdio do mundo e pode ser visto do satélite.
Pois é, porque, cara, você tem uma cidade ali que está coberta, né? Que é uma escolha, pra mim, quase sadística, porque você pode controlar o tempo, você cobrindo assim com o domo. E até aquele negócio também, né? Que o escritório do Christoph é na lua, né?
Sim, sim.
Mas, cara, você tem que ter uma loja preparada caso não sei o quê. Imagina, aquela sala de monitores lá tá muito limpa. Tinha que ter não sei quantas telas, sabe?
É.
Tela AB247, que é a tela olhando pra baixo, não sei o quê, ângulo 3 do caixa do supermercado, sabe?
Sim.
É porque você vê, eles têm câmera no botão do Truman, no botão de todo mundo. É impressionante. É, tipo, você vê no hoje em dia aqueles óculos. Não sei se é do Snapchat hoje, era do Snapchat. É da Amazon, é? Da Meta?
Acho que é do Google.
Do Google? É. Que tem a câmerazinha, não sei o quê. Só que o meu negócio é que no show de Truman, a motivação do grupo A, que é todo mundo menos Truman, é dinheiro. Tá sendo pagos, né?
Pois é.
Ou então fama, não sei o quê, o elenco principal ali, né? O nosso mundo aqui, esse exemplo que eu dei do óculos, não sei o quê, eles estão falando assim, filme tudo, não sei o quê, e você aceita. Não, eles não têm enganação.
Aham.
Uhum. É a retórica do, sei lá, do marketing, do faz com que você... Caramba, é mesmo, ó. Vira uma coisa social. Você tem que postar no live stream 24/7 se você quer ser legal, sabe? Uma coisa assim.
É, até eu queria comentar um pouco mais pra frente que esse roteiro do Andrew Nichol é tão genial porque é aquilo, né? Na realidade brasileira, imediatamente você pensa em Big Brother e reality show. Isso sendo um filme de 98 e com a realidade muito antes de 2000.
Uma dúvida, quando começou o Big Brother? Foi depois?
Foi 2001.
Caramba, então foi com certeza inspirado por isso aí, não foi não?
Mas parece que existia antes.
Em outros lugares, né?
É.
É verdade.
Mas o que pra mim é mais atual ainda do show do Truman, primeiro, a questão da relação parassocial, que tem um vídeo do Gustavo, link na descrição. E também a questão dos influencers de hoje em dia.
Nossa, principalmente com o Truman, a galera chorando no final ali, sabe?
Uhum.
Tem um shot pra mim no final do filme que é muito bom, que é quando ele tá saindo e tem a galera, tipo de um bar, ou então de um café, não sei o quê, cheio, e todo mundo olhando pra TV. Silêncio.
Na verdade, é um bar temático do Truman.
Eu nunca... É temático. Muito maneiro.
É, porque tem uns bonezinhos tipo Truman, é.
Mas faz sentido. Cara, se a galera fazia o Domingote, né?
É.
Bar tal, drink tal, não sei o quê. Se tem um show... Que o Truman tem o quê? Seus 30 anos?
É, ele vai completar 30 anos.
Tem um show que tá ainda há 30 anos e a audiência não cai...
É...
Eu fiquei surpreso que, tipo... Nossa, imagina um remake e tem uma cena lá, o Truman no lado da cidade e no outro lado, eles dando tours.
Caramba!
Do set, sabe? Porque eu fiquei pensando nisso no começo. Quando tá tendo a entrevista do elenco, né? Antes mesmo de você entender exatamente o que tá acontecendo, né? Eles estão lá, eu pensei assim... Porque eu já assisti várias vezes, né? Eles tiveram que gravar isso aqui quando o Truman tava no trabalho e eles tiveram que ficar, tipo assim... Alguém fica de olho aí, viu? Se ele chegar buzina duas vezes, é uma coisa assim, sabe?
É, pois é. E é bizarro, né? Porque ele é dito como a primeira pessoa adotada por uma empresa.
Cara, quando ele tá afogando, né? O cara fala assim, você vai deixar ele morrer com várias pessoas assistindo. Ele nasceu ao vivo, né? Aí, caramba, realmente, né?
Não, e tá até uma coisa. Porque assim, de novo, esse é um filme que se você for ver a classificação indicativa dele no Brasil, ele é livre, sabe?
Não, não tem nada demais, é só os pensamentos que você vai ter por essa sua vida de, tipo, realidade. O que isso quer dizer?
É, pois é, mas aí, tipo, tem uma frase pra mim que desbloqueou coisas bizarras, que é quando ele fala assim, é, nós estamos planejando ter a primeira concepção televisionada. Então, tu já tá pensando aí numa pornograficalização da mídia?
É verdade. Caramba, o que eles iam fazer com o filho? Porque, ó, uma pessoa é um negócio. Mas você tem que fazer tudo isso pra duas pessoas, acho que é mais complicado ainda.
Não, e outra, o Christoph diz, né, que tipo, não, a gente vai tá pensando um plot que a Meryl vai deixar o Truman. Então, com certeza, a mulher que vai chegar, ela já tá no contrato que ela tá disposta a ter o filho do Truman.
Sim.
Tá entendendo?
É, vira um negócio meio que... É porque requer que você faça o que você tá fazendo, que é assistir o filme e pensar nas consequências, então que você precisa... Pra esse tipo de coisa acontecer, né?
Sim.
Porque o filme em si não é pessimista, distópico, não sei o quê. Mas você pensar o universo base pra carregar esse show, tem que ter meio que isso, né? Você tá falando da mulher aí, né? Cara, ela tem que ter... Eu nem imagino que foi assim. Foi um negócio tipo... Aquele clássico negócio de ator. Se eu não falasse isso, eu não ganhava emprego, sabe? E o Truman é um dos shows que tá sendo assistido globalmente de uma maneira...
Religiosa.
Eu ia falar fervorosa, mas religiosa. tipo, velhinhas com o cara dele no travesseiro.
Uhum.
Então, eu acho que todo mundo ali lutou pra ter aquele papel, porque é o show, sabe? É o negócio na TV.
É.
Cara, é um episódio light do Black Mirror, se tu pensar. São vários episódios light do Black Mirror.
Totalmente. E eu acho interessante que... Essa questão da relação parasocial, né? Que eu até mencionei antes aqui rapidamente.
Uhum.
Mas, cara, isso é muito mostrado no filme, porque é a maneira que você tem de ter a perspectiva de fora daquela realidade do Truman, né? É por meio dessa questão da relação parasocial que as pessoas têm com o Truman, né?
Sim.
E o que eu acho curioso disso aí é que, de novo, né? Já falei aqui de questão das influências. Teve influência que, tipo, ela engravida... De um namorado ou marido que provavelmente é uma influencer, uma celebridade de alguma forma. Aí já cria o Instagram do bebê. Uhum. Aí o bebê ele cresce sendo uma celebridade já.
Aí vira um family vlogger. O que isso quer dizer? Todo dia eu vou gravar, mostrar na minha família, tudo não sei o quê. Pronto. Porra, Marcelo, é um show de Truman. Só que o Truman sabe e quem tá ganhando todo o dinheiro é ele.
É, 100% isso.
Nossa. Que merda.
Não, e por exemplo, duas coisas que eu lembrei imediatamente quando eu terminei de assistir o show de Truman. Porque tem uma questão até de voyeurismo nesse filme. Porque se você for ver na definição de voyeurismo, ele vai falar sobre uma obsessão por observação quase mórbida e normalmente associada a questões sexuais, né? Mas isso me lembrou do dia... Isso realmente aconteceu. Do dia que no Big Brother, de quando eles foram revelar pros participantes sobre a Covid, sobre a pandemia. Então, teve um dia que eles... Não, hoje a gente vai ao vivo revelar pra eles. Então, todo mundo foi assistir e, tipo, os caras chorando, tipo... Meu Deus, que isso é... Tipo, é uma coisa mórbida, sabe? Você... Eu quero assistir essa edição do Big Brother porque vai ter uma treta, porque vão revelar uma coisa chocante, porque vão expulsar um cara que foi acusado de abuso lá dentro, que já aconteceu. Então, isso é o que eu achei muito fantástico do Truman. Tipo, o filme, ele é muito bom, sabe? Como o filme mesmo. Mas...
É, era isso que eu ia perguntar, porque eu sei que tu nunca tinha assistido esse filme. E aí, o que tu achou do filme no geral?
É, pois é, porque o roteiro é muito bom, ele gera muitas discussões, né? E como filme, eu achei ele muito bom mesmo. Tipo, a escolha do Peter Weir pra direção, eu acho até certeira, porque ele não tem, tipo, uma super identidade, né? É, mas ele sabe, isso eu acho genial, ele sabe trazer os temas fortes do show de Truman, né? Da questão sci-fi, mas ele também sabe deixar leve o suficiente pra não ser desesperador que nem um Black Mirror, sabe?
É, o que ele tem pra gente é aquele negócio que eu falei, né? Um campo bem grandão, vegetação, sabe? Tem só o topinho da cenoura. Pra gente ver o resto, a gente tem que pegar e puxar, sabe?
Uhum.
Então, o filme é bem light, livre, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando você pensa, ele tá falando assim, cara, a mídia nos controla. Isso é uma coisa que eu queria falar muito, que é mídia de trauma. Como isso controla as pessoas e não sei o quê. Uhum. Porque não é que a galera normalmente pensa... A mídia vai pro lado sensacionalista porque quer controlar o público, não sei o quê, não sei o quê. Não é nem isso. É porque quer competir com as outras... Os outros jornais, não sei o quê, sabe?
Aham. Uhum.
Porque tem uma notícia assim... É, hoje foi tudo bem. Sabe? Aí o outro jornal fala assim... Descobrimos morte de 17 mil crianças na praia. Pra um tubarão, sabe? Quem que vai ganhar mais dinheiro? Quem que vai vender mais revista, sabe?
Pois é.
No show de Truman... Eles mostram isso de uma maneira... Porque como tem essa base que eles apresentam no primeiro ato todo, quando você revê, ou então quando você tá no segundo ato, quando você vê o jornal falando assim, caramba, Europa não é tudo isso. Você entende que eles estão falando assim, ó, o Truman não pode sair dali. O estúdio é uma bolha. Não é o Joe Dury que ele tá no mundo, sabe?
Não, e até quando... Exatamente isso que tu acabou de falar. Quando ele começa a ventilar a vontade de ir pra Silas Feed, né?
Sim...
Ele já começa a botar as mensagens subliminares, né? Tipo, caramba... Tipo, cara, ele vai comprar passagem de avião e tem um avião com um raio na asa falando, pode acontecer com você.
Pois é, é tudo isso. Me lembrou muito o They Live.
Sim! Não, e até foi botou o mencionar o They Live, porque, assim, a gente falou aqui como várias coisas atuais refletem o show do Truman. Mas se você pensar que o primeiro rascunho do roteiro foi de 91... E The Live é de 88, então provavelmente o Andrew Niccol tinha umas ideias de, tipo, ultra propagandas, capitalismo desenfreado. Tanto que o Truman, ele vende uma noção de sonho americano quase anos 50, sabe, ali?
Totalmente. E isso você vê também porque eles são os manequins, né?
Sim.
O que eles vestem, o que eles estão bebendo, o que tá na cozinha deles, tudo isso aqui. Tudo aquilo ali tá numa vitrine singular que é transmitido no mundo todo.
Uhum.
E a gente vê isso aonde? Na vitrinezinha vertical no nosso bolso, né?
Pois é.
Então, é um filme que 20 anos depois se mantém tão atualizado, porque é até o mesmo negócio que eu falei do George Orwell, né? O autor aí do 1984, Revolução dos Animais, sei o quê. Ele escreveu uma coisa que eu acho que é tão básica, que ele foca numa essência humana que vira um negócio atemporal, sabe?
Sim, totalmente.
Esse filme vai ser atemporal, sabe? Talvez daqui a muito tempo... Quando essas coisas ficarem bem esquisitas, tipo câmeras e TVs e fitas, aí talvez. Acho que até lá tá tranquilo, sabe?
É. E aquilo, né? Isso aí que tu falou do questão de propaganda, né? De novo, no Big Brother, eles são proibidos de falar certas marcas. Eu lembro que teve uma menina que ela foi falar, ela era uma influencer, ela falou assim... Não, porque quando eu postei lá, aí alguém falou assim, não fala, pô, não pode, não tá no contrato. Aí ela, na rede social do passarinho, tipo, não podia falar Twitter.
Lindo. Cara, isso aí é muito bonito, porque não é só que, eu falei, né, que o Truman tá ganhando dinheiro. O BBB ainda é mais bonito, porque o Truman, os 18, não sei quantos Trumans que estão na casa, eles podem ganhar nada. Eles estão brigando pra possibilidade de ganhar dinheiro.
Não, e na última edição do Big Brother, eu li notícias que quando os participantes saem, porque, tipo, hoje em dia a realidade é essa, os caras vão não pra ganhar o prêmio, eles vão pra se destacarem pra quando forem eliminados.
Pois é.
Então, a Globo parece que botou uma questão no contrato de que pós-programa, eles, durante, sei lá, 1, 2 meses, não podiam fazer ad de qualquer outra empresa. Então, meio que pra limar essa tentativa deles, sabe?
Uhum.
Então, isso é bizarro.
No decorrer do filme, tem várias pessoas, tem o cara lá que sai do presente, o cara que chega de paraquedas.
Uhum.
Esses dois que eu falei, não necessariamente são por um motivo ético. Era mais, talvez, pra aparecer na TV, pra ser o cara que avisou pro Truman, sabe?
Uhum.
Mas aquela namorada lá, o interesse romântico dele...
Sim, a Silvia, né?
Aham. Uhum. Ela meio que fala pra ele, porque ela sabe que afeta ele, do jeito que as coisas estão lá, de alguma maneira afeta ele. Tá, é a coisa mais perto de magia horóscopo que eu falo aí. Seu corpo acho que sente, sabe? Aquele negócio, tem alguém me assistindo, sabe?
É, tanto que o Andrew Niccol, um dos argumentos dele pra escrever o Malcolm Show, que se tornou o Show de Truman, foi que, tipo assim, cara, em algum momento, todo mundo se torna ciente de sua existência ou quer se tornar ciente de sua origem.
É.
Ele fala assim, não é à toa que tem crianças que, de determinada idade, perguntam se são adotadas ou não, sabe?
É verdade, caramba, é. E aí ela percebe que, eticamente, aquilo ali não é correto, sabe?
É.
Então ela vai falar pra ele, corta o papel dela, ela é tirada da série. Como se fosse um Friends, é uma coisa assim, sabe? Só que a minha pergunta é, tu acha que, tirando eticamente, a vida dele, tu acha que é melhor ali ou fora?
Cara, essa questão, eu acho que entra numa coisa muito similar ao que o Matrix pergunta com o Cypher, sabe?
Nossa.
Porque, tipo, ok, ele pode ficar numa realidade que é fake, mas ele tá totalmente seguro, ele tem tudo que ele precisa, sempre. Ou ele vai ter o livre-arbítrio completo, mas numa realidade podre, como o próprio Christoph diz pra ele. Então, eu acho que, tipo, tirando a questão ética, talvez seja a mesma coisa que eu responderia sobre do Matrix. Eu prefiro ficar no cantinho lá que eu sei que tá ok, sabe? Se bem que a questão do Matrix é diferente, porque o Cypher sabe que ele tá sendo enganado. O Truman não teria como saber.
Pois é, era isso que eu tava falando, que no Matrix, o Cypher fala, uma das cláusulas do meu contrato aí com vocês é, eu quero esquecer, não quero saber que eu sei. Aí o que eu quero falar é, num dos deadcasts, eles falam sobre esse cenário aí, né? E acho que é o Tucano, ele fala assim, cara, lá fora pode ser uma merda, aqui não tá confortável, eu fingi que não sei. Tu acha que ia fazer isso?
Não, eu até me corrigi, né? Porque tem a questão do Cypher dele saber, né? Mas eu acho que eu fico muito na dúvida. Caramba, você tem uma certeza ali e tudo.
Uhum.
Mas a questão do livre-arbítrio que pega, sabe, pra mim. Tipo, você tem escolha.
Cara, eu acho que se você é o cara do Jury Duty, sabe? A vida dele é daqui pra frente. Se tu soubesse que... Se tu descobrisse, né? Não soubesse, aí depois tu descobre. Que tudo ali é fake, não sei o que, não sei o que. Tu não vai viver o resto da tua vida tranquilo.
Verdade.
Pro resto da tua vida, tu vai ficar achando que é fake, que é fake, que é fake. Porque eu até falei assim, cara, bora lá. Eu descubro que é fake, aí eu quero sair, mas eu penso assim, pode ser pior lá fora. Eu vou pro produtor, vou pro Christopher e falo assim, ó, cara, me engana de novo. Mas não dá, eu vou ficar sempre prestando atenção, sabe?
Se você for pensar em desdobramentos realistas pro Truman, naquele, no pós-final, né, que ele sai, que é linda a cena, inclusive, o Truman, provavelmente, ele seria fadado a ser um ex-BBB, no sentido de que todo mundo vai atrás dele por entrevista.
Pois é, cara, acho que 3 coisas irão acontecer, ok?
É.
Primeiro de tudo, ele fazer uma entrevista com alguém. Aí, segundo, um livro. E a terceira coisa ia ser os anos e os advogados do processo dele contra a produtora. Tipo assim, ó, vocês fizeram milhões, milhões, milhões de dinheiro comigo.
Pois é.
Tem que me dar alguma coisa.
E também teria a questão de que, com certeza, ele ia atrás da Silvia, né?
Pois é.
Então, como é que ia ser essa questão amorosa dele? Porque o Truman, uma coisa interessante do Truman é que ele é um cara que, por ele estar naquela realidade controlada, ele é muito romântico, sabe?
Uhum.
No sentido de... Não de amoroso, né? Eu digo de ver tudo de uma maneira... Um viés mais romântico, mais idealizado.
Eu também acho que é aquele negócio de, tipo... O seu corpo sente, sabe? Talvez ela, por realmente ter sentimentos por ele... Foi a primeira pessoa que ele realmente sentiu... Mas não pôde explicar que ama ele.
Sim.
Isso é muito assustador.
E aquilo, né? Toda a questão do pai, como eles constroem o trauma no Truman pra moldar ele.
Eu fiquei pensando, cara, será que é o pai dele mesmo? Tipo, biológico? A mãe biológica dele? Como é que foi isso?
Ah, pois é.
Né? Porque é muito... O começo, sei lá, se eles começassem a série com 5 anos de idade, ok. Os primeiros 3 anos da série deve ser muito esquisito, né?
Não, pois é, totalmente. É tipo, você vai assistir o... Tanto que o Christoph fala, né? A gente começou com a câmera só, porque era um bebezinho no berçário.
Uhum.
Então, tipo, os primeiros 5 anos foram horríveis. Só se o Christoph, ele pensou em tramas de pessoas que seriam importantes. Tipo, o amigo dele, que ele é um cara que tá ciente, mas ele conhece o Truman desde criança. Então ele tá desde criança naquele cenário.
Pois é. Um outro espelhamento pra hoje em dia, quantas live streams, nesse momento que eu e você estamos falando aqui, estão acontecendo? Live streams de animais, bebês, nos berçários.
Pois é.
Deve ter aí uma girafa, um cavalinho, um macaquinho. Eu sei que tem um de um hipopótamo aí, que teve há algum tempo. Um bebezinho que não se aquietava, sabe?
Aham. Uhum.
E a galera ganha dinheiro com isso, tipo, arrecadação, não sei o quê, não sei o quê. E o meu ponto é que, tipo, é um processo bem interessante. Quanto dinheiro que você dá pro Truman? Quanto dinheiro que ele ganharia se ele ganhasse esse processo, né? Uma das vezes que eu achei esse filme na minha vida foi numa aula de filosofia minha.
Sim.
Porque você pode conversar por horas sobre... Porque é muito interessante.
É, e assim, como filme mesmo, né? Só tem uma coisa que eu não gostei tanto assim no filme como filme. Que é quando tem a cena da entrevista com o Christoph, eu acho que tem umas exposições que eu acho que fazem sentido, mas tinha algumas coisas que eu achei que ficariam mais interessantes no âmbito imaginativo. Por exemplo, quando ele explica por que que eles tiraram o pai da série. Tipo, pra mim, tinha ficado meio claro sugerido aquilo. Mas ao mesmo tempo faz sentido porque eles vão explicar por que que botaram ele de volta e como eles vão contornar aquilo pra controlar a situação do Truman. Mas acho que o meu único porém com o filme é esse. Eu acho que às vezes ele explica algumas coisas que eu acho que engrandeceria o filme, né? Questão de discussões, sabe?
É, não, é muito maneiro. Eu acho que você ter o personagem do Christoph, que acho que depois do Truman é o mais foda, né?
Sim. O Ed Harris, excelente.
É, você consegue dar... Vou falar uma coisa aqui filosófica, viu? Você consegue dar meio que uma motivação pra Deus, sabe?
Ah, sim. Não, tanto que... Não sei se teve essa percepção, mas pra mim não é nada ao acaso que no final ele fala diretamente com o Truman como uma figura divina e o Truman anda sobre a água.
Sim, Jesus. É, não, ele fala e tem um eco do domo lá, dele falando.
É.
Mas você vê, tipo, o Truman naquela maluquice na cozinha agarrando a mulher porque ela fala do something, né? Faz alguma coisa. Ele, caramba, você tá falando com quem? E o Christoph, a produção dele que, cara, honestamente, ética ou sem ética, não sei o quê, é uma produção foda. Eles viram esse pepino na mão deles aí, do cara quase matando a atriz, né? E ela fala, ela tá tão preocupada ali, estressada ali, que ela fala que isso aqui não é profissional, né?
É.
Meio que dando a resposta pro Truman, né? E eles pegam o cara e levam ali e conseguem introduzir um plot twist de final de temporada de o pai dele tá vivo.
Sim.
E o negócio que tava falando da motivação de Deus, não sei o que, não sei o que, é, pelo menos o que eu entendi ali, posto ali esse retorno do pai dele pra ser uma distração da meta dele ali de escapar, de ver a realidade, sabe?
Não, 100%, né?
Eu acho, cara, esse pensamento que eu falei de tipo, vou aqui falar da maneira mais filosófica, não sei o que, Deus pode botar coisa no seu caminho pra me distrair da sua meta original, sabe? É uma coisa que tá tão a fundo. Ah, tipo, é a parte mais funda do iceberg desse filme.
É, totalmente.
O filme é literalmente só o que tá acima da água ali, sabe?
E também eu acho que o filme ele encerra, porque no final o Truman Show acabou, né? O Truman saiu.
É.
E eu acho que ele termina de maneira brilhante, porque termina, as pessoas comemoram, né, com o Truman, porque elas passaram anos e anos acompanhando a vida dele.
Não é realista, viu, isso aí? Eu acho que hoje em dia a galera ia ficar muito puta.
Não, eu nunca vou esquecer de uma das edições mais criticadas do Big Brother. Por quê? Porque os caras decidiram, não, bora ficar amigo. Ficar todo mundo amigo. Não tinha conflito.
Pois é, eu acho que a galera ia ficar muito puta. Caramba, cancelaram o show do time. Não, cancelaram, o cara fugiu. Ah, foda-se, bota ele de volta lá. Tipo, ia escutar muito isso, sabe?
É, mas o que eu achei interessante desse final é porque termina o filme com os caras assistindo, aí fala assim, o que a gente assiste agora aí? Ah, bora ver o Guia da TV e pronto. Então eu acho que ele fecha totalmente com a questão da relação parasocial, né? De a relação das pessoas de proximidade com o Truman, mesmo não tendo proximidade com ele. Mas o quão isso é efêmero também, né?
Sim. É uma two-way street. Tipo, o tanto que ele não conhece eles, mas eles têm uma grande emoção na direção deles. Eles percebem assim, ó, já que a outra metade dessa relação aqui não me conhece, não sei o quê, eu não preciso fingir que não sei o quê, eu posso abandonar na hora que eu quiser.
É.
Então, acabou o show, o cara fugiu, foda. Créditos? Ok. Porque, no final das contas, o cara tá a não sei quantos quilômetros de distância, não sei o quê. Você vai fazer o quê? Vai correr pra abraçar o cara? Não, sua vida continua, não sei o quê.
E também tem uma questão, tipo, até lembrei agora de uma entrevista que eu assisti do Oswaldo Montenegro, um cantor, que ele falou na entrevista assim, cara, eu não amo meus fãs. Eu sou grato a eles. Mas eu amo a minha família.
É.
E ele disse que teve fã que ficou puto com ele. Eu falo assim, meu irmão, você fica puto que você quiser. Eu sou grato a você por você admirar o meu trabalho, mas eu não lhe conheço, cara. Então, tipo...
É, exato. Uma responsabilidade muito grande, sabe? Tem muito fã merdeiro aí.
Tenha. Mas, cara, esse filme, toda vez que eu penso nele, ele engrandece, porque ele, de novo, é uma ficção científica muito boa. E, cara, você tem o Jim Carrey. Pra mim, agora que eu assisti o Churchill, é o meu papel favorito dele. Porque eu gosto dele como o Máscara e tal, mas acho que às vezes fica um pouco over pro tipo de humor que eu gosto. Mas ele no Churchill, pra mim, é perfeito, porque é o drama e o humor do Jim Carrey, tipo, genial.
E eu acho que esse negócio que eu falei de agora o Truman ganhar o dinheiro e voluntariar pra ter essa exposição, não sei o quê, eu acho que é uma coisa que o Jim Carrey de hoje em dia sente muito também, sabe?
Sim, completamente.
Esse negócio dele de... Ele não tá super afastado, né? Aquela granazinha do Sonic sempre bate na porta. Mas ele tá levemente afastado do público, né? Ele não tá lançando 3 filmes por ano que ele fazia antigamente, né?
É... Antes do Sonic, ele tava aposentado.
Pois é. E ele fala que, não, cara, eu queria poder, sei lá, andar por aí e a galera não me conhecer. Então, é uma situação que até o Jim Carrey deve assistir esse filme e, sei lá, se tremer todo e falar, caramba.
Até porque o Jim Carrey, ele passou por uma depressão fortíssima. Teve aquela questão do... Porque, assim, o Jim Carrey ficou muito ressentido que ele não foi indicado ao Oscar por esse filme.
Ah...
Porque esse filme, ele foi indicado a 3 Oscars, que foi direção pro Peter Weir, ator coadjuvante pro Ed Harris, que é excelente, e roteiro pro Andrew Niccol.
Não, aí é complicado, que deram pro Ed Harris, mas não pra ele?
É. Vamos lembrar também que este Oscarzinho é o infame Oscar da Gwyneth Paltrow.
Esse já tava complicado, né?
É controverso. Também tem aquela coisa do Roberto Benigni, do A Vida é Bela. Que ele ganhou o Oscar e foi meio criticado. Enfim, mas o Jim Carrey até... Ele foi apresentar um prêmio nesse dia que ele brincou falando assim... É, ser indicado já é uma grande honra. Aí ele fez um choro, tipo... e a galera rindo lá. Só que, tipo... Ele foi fazer depois o filme do Andy Kaufman. E
nossa!
Foi outro que ele teve a expectativa de Oscar que não foi indicado.
É, ele fez alguns filmes meio... Oscar bait, né? Se você prestar atenção, é o que a gente tá em 2024, né? Mas vocês botar naquela época, esse filme é bem Oscar bait.
É.
O Brilho Eterno é bem Oscar bait. O do Andy Kaufman é o mais Oscar bait, que é uma biografia que o cara teve que ter método, não sei o quê, né? Algum dia a gente fala desse filme, porque tem um documentário muito foda também sobre ele.
É o Jim and Andy, né?
É, muito bom.
Na Netflix.
Mas vai na nossa feed. Antes do episódio da semana passada, tem o nosso último episódio da minissérie aí. A gente falou de Casa Monstro, finalizando aí a nossa minissérie de Halloween.
Pois é. E já assistiu o Show de Truman.
Assiste o Show de Truman. Até a próxima semana.
Até a próxima. Tchau.
Tchau.